trabalhadores do horário, a Agafarma, esquina da antiga rodoviária, e também a Degusto Café.
Contato também na manhã de hoje com o deputado Sérgio Turra, que conversa conosco todas as quartas-feiras aqui no programa. Inclusive, tem matéria no site da tua rádio, deputado, falando sobre esta situação das atividades esportivas que estão ganhando, né, o reforço, inclusive, do Parlamento Gaúcho, para que possam ser retomadas com a presença de público, lógico, mantendo todos os cuidados. Certamente é um dos assuntos que vamos tratar na manhã de hoje. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. Pois é, Ana Lúcia, sem dúvida alguma, esse é um tema que, desde o início da pandemia, nós nos preocupamos muito, não é? Com essa questão do equilíbrio, saúde, economia, as atividades, não é? E nesse sentido, na semana passada, aí em Marau, eu estive visitando, não é, a diretoria da nossa ANF, falei com o presidente, com o Maurício Franceschi, o nosso vice também, o Moraci D'Ávila, sobre toda essa situação que ela, de fato, deixou a todos, especialmente esses que se envolvem diretamente, né, muito aflitos, porque sem público, fora o tempo que você ficou parado, tendo que tocar um time, né, tantas dificuldades. E essa é uma situação que não é e não acontece apenas em Marau, em vários outros lugares nós somos demandados nesse sentido, né, para que possa haver um retorno gradual, obviamente, com cuidados, etc., né? Porque nós precisamos efetivamente retomar a vida como ela era. Também estive falando com o professor Juarez, né, da Escola Chobucan, de Karatê Do, e nós havíamos, durante a pandemia, já mantido diversos contatos também com esse mesmo objetivo, né? Essa aflição de não poder exercer uma atividade, que inclusive são atividades que envolvem muita disciplina, o que ajuda e poderia ajudar ainda mais, né, no combate, no alerta, as boas práticas que se precisa tomar na pandemia. E paralelamente a isso, Ana Lúcia, não apenas essas atividades esportivas, nós temos também a questão, você sabe muito bem, do meu envolvimento, da minha paixão pelo movimento tradicionalista como um todo, né? E nós vimos nesse período também os CTGs, seja a parte artística, impedidos, né, de dar continuidade normal de suas atividades, quanto à parte campeira, né? E agora também nós estamos recebendo demandas e vendo que não há uma uniformidade ainda em termos de estado do Rio Grande do Sul quanto ao retorno dessas atividades, que me parece que já está na hora de começar efetivamente a permitir, óbvio que sempre com algumas regras, mas que permitir que possam acontecer, seja as atividades internas, as mais artísticas, e especialmente os nossos rodeios, né? Todos nós sabemos a importância que tem não apenas a nossa cultura e tradição, mas a economia também, movimento, economia, num ambiente aberto, né? Então, na medida que se fala na volta de torcidas, agora no futebol, por que não rodeios, não apenas com os participantes, né? Podendo, obviamente, que dar o seu tiro de laço, etc., mas também com algum público presente, né? Então, esses são os temas que estão no nosso radar, Ana, porque nós queremos ver as coisas acontecer. E nesse sentido, e em função disso, eu estive dialogando com o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, né, para ver como o governo vem pensando nisso. Não há uma posição definitiva ainda, mas está ouvindo, estão estudando, né, estão aos poucos pensando em algumas flexibilizações. E na minha ida à Casa Civil, nessa última segunda-feira, eu tive a oportunidade, inclusive, de presentear o secretário com uma erva mate marauense, aí, né, do meu amigo e vizinho lá de São Luís da Mortandade, Panhussaque, Ana, e falamos também sobre a possível data da inauguração aí da nossa delegacia, que ela é, de fato, modelo não apenas para o Estado, mas para o país. A nossa delegacia de polícia ficou fabulosa. E também, daí na mesma oportunidade, em sendo possível, o governador poderia fazer a inauguração também da sede do Sicred, não é? Então, não há uma data certa, mas há uma previsão, e me parece que é o dia 26 agora desse mês. Então, as coisas estão andando, Ana Lúcia, aqui pelo Estado, e como eu havia dito no comentário passado, não é? Nós temos que ficar também sempre com um olho no que acontece em Brasília, não é? Definições importantíssimas para o pleito do ano que vem estão acontecendo e devem acontecer agora, eu imagino que até o final desse mês, né? que vão dizer com o sistema eleitoral. Ontem, infelizmente, na minha opinião, derrubaram a PEC que tratava do voto impresso, ou seja, da possibilidade de auditar, de dar mais transparência até as eleições, Ana Lúcia, porque eu não entro em debates mais radicais, mas eu acredito no seguinte, se é possível fazer uma votação com mais transparência, por que não, não é? Então, temos que, obviamente, acatar o resultado de ontem à noite, não é? Do Congresso, embora eu creio que tenha sido uma decisão não condizente com aquilo que a maioria da população deseja, porque se trata exatamente disso que eu estou falando, de por que não dar mais transparência se é possível, não é? Mas, enfim, Ana, vamos aguardar agora também a definição de como vai ser o sistema que vai regrar a eleição do ano que vem, não é? Se será distritão, se voltarão as coligações proporcionais ou se será igual ao que foi o modelo que foi agora nas eleições municipais, não é? Não permitindo a coligação na proporcional. Você veja bem que tudo é possível acontecer, né? Todas as hipóteses não estão descartadas. E efetivamente só no dia que o Congresso resolver deliberar que nós vamos ter uma certeza de qual regra vai ser ou vai ter que ser observada, não é, para a eleição de 2022.
Bom, deputado, você esteve reunido também ontem com os demais integrantes da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios. Alguma informação, algum assunto dessa reunião que você gostaria de destacar?
Sim, não. Ontem, de fato, nós fizemos uma reunião aqui na Assembleia e depois da sessão fomos até ao governo do Estado para formalizar uma das conclusões da nossa reunião, né? A nossa frente aqui é muito atuante, nós estamos vigilantes e há pouco tempo atrás nós havíamos conseguido, na nossa ótica, um grande avanço no sentido de enfrentamento dos privilégios. Dois, na verdade. O fim da aposentadoria dos ex-governadores, né, da pensão, e também a não mais permissão para que os procuradores públicos recebessem honorários de sucumbência a título de bônus de produtividade, que é extensivo aos aposentados, por inexistência de lei para tanto. Como esses projetos estão com o governador para que ele possa sancionar ou vetar, nós fizemos um movimento, ontem formalizamos um documento, justamente pedindo ao governador que respeite a decisão do Parlamento Gaúcho, uma decisão que foi quase a unanimidade em ambos os casos, não é? E sancione ambas as leis, não é? Então agora temos que aguardar, se não estou equivocado, até segunda-feira, o governador precisa sancionar ou vetar, né? Então, nós formalizamos a nossa posição para que o governador sancione. Então, vamos esperar. A bola agora está com o governador. E, obviamente, que em ele vetando, tanto um quanto o outro, ou ambos, nós vamos aqui na Assembleia nos movimentar muito para derrubar o veto, porque, como eu disse antes, foram decisões tomadas quase que pela totalidade dos parlamentares, não é? São assuntos, portanto, que aqui estão absolutamente claros e esclarecidos e que representam, na verdade, a vontade das ruas de acabar com esse tipo de situação que coloca uns em um privilégio absurdo em frente a outros, não é? Então, vamos aguardar agora e espero que o governador Eduardo Leite seja sensível a isso e respeite, não é? Ele que é muito democrático, fala muito no diálogo, né, que ele respeite a decisão do Parlamento Gaúcho.
Tá certo, então. Deputado Sérgio, mais algum assunto que queira trazer no programa de hoje ou a sua agenda também para os próximos dias?
Bom, Ana Lúcia, a minha agenda já se confunde com o nosso próximo assunto, que é encerramento, ela é bastante intensa agora. Eu tenho a partir das 9h30, participar de um seminário junto à Polícia Rodoviária Federal, que é promovido pelo Instituto do Desenvolvimento Econômico e Social das Fronteiras. E ele fala sobre o mercado ilegal de defensivos agrícolas no Brasil. E eu serei um palestrante para falar sobre a ação das DECRAB, como é possível fazer para que em nível nacional, né, a gente possa, já que o Brasil é um país que tem fronteiras gigantescas, né, a auxiliar nesse enfrentamento ao crime e especialmente a essa a questão do contrabando, né, do descaminho que causa tantos prejuízos, né, não só econômicos, mas também do ponto de vista de saúde ao nosso país. Né. Então eu tenho esse compromisso agora pela manhã. À tarde eu tenho compromissos na Serra, na Farroupilha, Bento Gonçalves, retorno à noite. Amanhã a Comissão de Finanças e amanhã e sexta-feira eu tenho várias agendas para cumprir aqui, especialmente no meu gabinete e também em algumas secretarias. Né. Então essa é a rotina. No fim de semana nós temos as nossas tradicionais reuniões da executiva do partido e da comissão que organiza as eleições do ano que vem, né? Até porque nós, na próxima semana, né, entre os dias 20 e 22, nós teremos as convenções do partido. Né? Então, tem alguns detalhes ainda para ajustar nesse sentido, né, para que ocorra tudo bem. Então, essa será a caminhada, né, de hoje até domingo, praticamente, na lista.
Tá certo, então. Deputado Sérgio, mais uma vez a gente agradece por tirar esse tempo e conversar conosco aqui na programação. Desejamos um bom trabalho e até a próxima.
Eu que agradeço sempre, Ana Lúcia. Um bom restante de semana a todos nós e que sigamos assim, firmes, fortes, determinados e sempre com fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, até mais. E relembrando que tem promoções na Agafarm, esquina da antiga rodoviária. Tem o xarope guaco por R$ 5,00, o leite Nan Comfort 2 de 800 gramas por R$ 44,00 e ainda a fralda pacotão ferrinha por R$ 39,90. A Agafarm tem crediário próprio, aceita pagamento pelo aplicativo da Caixa e também